E você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, link na descrição do episódio, link na descrição do podcast. Curta lá e compartilhe também o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Valeu, obrigado, fui! Senhores, sejam muito bem-vindos ao Jeff John Podcast, o canal onde vamos discutir, conversar, uma conversa de bar, mas para homens crescidos, onde vamos falar sobre temas pertinentes que envolvem masculinidade, como carreira, finanças, mulheres e outras coisas que são do interesse do universo masculino, de uma perspectiva de homem para homem. E a nossa ideia aqui é que você seja responsável pela sua própria vida, pelo seu próprio destino, seja responsável nas suas decisões e tenha plena consciência de que aquilo que você quer tirar da vida, você tem que ir atrás e fazer. Então a nossa ideia com esse podcast é trazer conversas pertinentes e você, como homem adulto crescido que é, que está buscando a sua melhor versão, vai poder tirar aquilo que foi importante para sua vida e aplicar, e assim retirar os resultados que você tanto almeja. Então, muito obrigado pela sua companhia, nos permita lhe acompanhar na sua jornada, seja no trabalho, seja na rua, no carro ou até mesmo em casa. Seja muito bem-vindo. A gente tem links na descrição dos episódios e também na descrição do podcast, links importantes para vocês conseguir nas diversas plataformas que estamos: YouTube, Instagram e também em várias plataformas de streaming. Muito obrigado, senhores, e agora vamos para o episódio. Oi, pessoal, John aqui falando. Você está acompanhando a segunda parte da nossa conversa com o Junior Masters do canal Submundo Intelectual. Se você não viu a primeira parte dessa conversa, a conversa ficou um pouco longa, então a gente dividiu o episódio em duas partes aqui nas plataformas de streaming. Você pode pausar esse episódio aqui rapidinho e voltar lá e conferir a primeira parte. Ou caso você queira ver tudo de uma vez pelo YouTube, o episódio está lá completo e os links vão estar tanto na descrição do canal quanto na descrição do episódio. Beleza? Então, bom episódio para vocês. Nos vemos no final do episódio.
Eu acabei generalizando, não era por causa da raça, mas é que naquele contexto os negros, eles ainda estavam, de certa forma, não tão inseridos na sociedade de mercado, nas questões, eles estavam ainda mais emergindo ainda socialmente. Então por isso que eles foram muito mais afetados também.
Só pegando um gancho aí, meu querido, que você falou da questão de quem tem uma condição financeira melhor, o casamento acaba sendo mais duradouro, mas acho que, pelo que você falou, que pode ser mais duradouro, mas não feliz, né? Pela
condição que você
planou, eu entendo que às vezes a condição financeira seja um pouco mais duradouro, que não é o fato econômico, mas não seja tão feliz.
Vamos pensar nos dois lados. Vamos pensar no homem. O que você prefere? Ser explorado pelo seu chefe? Vamos pensar, vamos ser explorado, não no sentido marxista de você estar sendo explorado. Sabe? No, tipo, explorar no sentido de você ter que trabalhar 14 horas por dia para dar conta do trabalho, entendeu? E aí você tem uma grana, aí quando você chega em casa, você tem uma mulher que ela vai, sabe, que ela vai cuidar de você, ela vai, sabe, ser ali o seu ponto de conforto, etc, etc. Ok. Mas a grande questão é que pro homem, ainda assim, é penoso o trabalho, entendeu? Pra mulher também, lógico. A mulher também vai se desgastar tanto quanto o homem no trabalho, isso já tá acontecendo. Eu quero dizer o seguinte, que pro casamento ser feliz, às vezes é melhor que você não, não precise mirar no sucesso material em si. Que é lógico que é bom que você tenha, de repente, mais tempo. E aí você não precisa trabalhar 14 horas, você pode trabalhar 8. Entendeu? Mas você vai ver seu filho dar os primeiros passos. Mas você vai poder estar acompanhando, sabe? Sua filha vai poder ir levar ela na amiguinha que vai fazer trabalho na escola. Você vai poder ter essa questão. Ou você vai, de repente, ter um trabalho que vai te cobrar, tomar tempo, entendeu? Mas é um trabalho que dá pra você fazer e não te prende tanto na questão do lugar, sabe? Não vai te levar pra você ficar sentado no escritório, no banco, o dia todo. Dá pra você fazer ali alguma coisa na rua que ajude também nas coisas de casa, sabe? Precisa comprar tal coisa, passa pra resolver tal coisa, vai na escola, vai na reunião, entendeu? Dá uma mobilidade. Então, o que eu tô querendo dizer é que assim, a família, a questão familiar, ela deve ser integrada ao trabalho. O trabalho deve ser uma finalidade, uma busca pela renda. Ninguém sobrevive sem dinheiro, sem trabalho. Só que o deus dinheiro, que é o deus do homem ocidental, que nós vivemos numa sociedade industrial, liberal, etc., ele muitas vezes ele tá sendo tão importante que tá substituindo a ideia do casamento ser feliz, etc., pela ideia do casamento ter dinheiro. E não é assim. Se a gente for analisar mesmo, você pega os casamentos que... Quantos casamentos não acabaram por causa de dinheiro, cara? Você quer saber o que pode realmente acabar com uma família? É o dinheiro. Morre alguém pra você ver, você é advogado, você sabe. Morre alguém pra você ver que os filhos, velho, os filhos que são irmãos ali, meu, é todo mundo um querendo arrebentar com a vida do outro. Olha o que o dinheiro tá fazendo. É essa visão que a galera precisa ter. Mas enfim, pra ter essa visão, você tem que ter uma visão mais sistêmica, mais abrangente. Você não pode se preocupar da coisa mais imediata. Você tem que pensar lá na frente. E é uma coisa que, infelizmente, no Brasil a gente ainda tem uma cultura de não pensar tão no todo. Pensar mais no agora, mais imediatista, etc. Mas, tipo, o exemplo que eu te dei da questão da herança, acontece direto. E a gente vê esses exemplos aí.
Desde todo mês.
Dinheiro separando famílias, separando irmãos, separando pais e filhos. Ó, só pra você ter uma ideia.
É o dinheiro que o divórcio.
Sim, sim.
Não é nem pelo filho, nem pela guarda do filho. Tempo. A maior briga é os bens.
Os bens. E olha só que mundo a gente tá se tornando. Você tá fazendo as pessoas mais felizes? Acho que não. Só pra finalizar aqui essa ideia, eu ia falar o seguinte. Cara, eu cresci, pelo menos ouvindo o seguinte, algumas coisas eu ouvia. Meu, você tinha esse negócio dos casamentos de fachada. A mulher era traída pelo cara. E aí, as mulheres, eu vi isso daí, já. Muita gente traída pelo marido, muita gente apanhando o marido. Muita gente que, sabe, tinha até, o cara tinha até filhos parados por aí. E a mulher nem sabia, ou sabia, ele não podia fazer nada, etc. E aí, o que que elas faziam? O que que as mulheres faziam com as outras mulheres mais novas? Falavam, ó... Meu, casa com um homem decente. Não vai atrás de cara por causa de dinheiro. Isso é fã da classe média. Os caras da classe média mesmo, assim. Os caras que tinham empresa, tinham status, porque eram de família rica, etc. Ou eles já tinham, já, tipo, sei lá, cargo público. Teve a época do concurso público no Brasil também, que teve gente que até hoje está mamando na seta do governo. Pessoal militar, etc. Pega esse pessoal aí. Esse pessoal, tô dizendo nos homens, né? Porque, enfim, as mulheres não fizeram tanto, né? Mas as mulheres falavam, olha... Não vai atrás do cara por dinheiro, porque o pessoal que... Às vezes não eram nem elas que viviam, elas ouviam outras mulheres que viviam isso falar. Olha, eu tenho casa, eu tenho bens, mas eu sou infeliz, porque meu marido isso, meu marido aquilo. Eu não precisava nem trair ou bater, só tipo, sabe, ser uma pessoa infeliz. Só, sabe, não tinha nada de íntimo do casal, era uma coisa assim. Isso daí é uma coisa que veio, isso, né, historicamente falando, surgiu, sabe quando? Na Inglaterra, no século XIX, na época vitoriana. Onde você tinha lá a ideia de que os homens podiam herdar propriedades, as mulheres não podiam ter propriedade herdada. Aí as mulheres, o que elas tinham que fazer? Elas tinham que casar com outro homem para poder unir a propriedade da família do cara com a propriedade da família dela. E aí todo mundo... era assim, era feito um negócio, né? Então, e meu, você pega a literatura das mulheres naquela época, o casamento era um negócio. Não era para ser feliz. Então você pega, tipo, os romances, eu até tenho aqui, ó, Jane Austen, já fiz revenda no meu canal. Quer dizer, Jane Austen vai falar muito disso. E assim, as mulheres não achavam ruim não, tá? Ficava pensando que as mulheres achavam ruim de casar por interesse. Mas só pensavam naquilo. As mulheres eram desde pequena querendo arrumar um cara rico pra poder sustentar elas. Era isso. Mas então, só que assim, era o registro das mulheres mais velhas, infelizes, tristes, sabe, ressentidas com a vida, do tipo, que merda de vida que eu tô vivendo, cara. Que merda de vida que eu tô vivendo. Era isso que elas se questionavam. Elas, elas casavam com um cara rico. E aí, chegou um momento delas ficarem tão infelizes, delas até se... É, não sei se pode falar, né? Acho que não. Até tirarem a própria vida. Você pega os livros da literatura, as mulheres... Era mulher se jogando no trem, velho. Na linha do trem, era gente se matando e focando. É isso que acontecia. Por quê? Porque elas não eram felizes, não é? Então, aí, a gente teve uma geração que veio, não, você pode ser uma mulher decente, com um homem decente, casa com um cara que te respeita, que te ama, etc. Essa geração é uma... A geração que a gente tem agora tá voltando pro tempo antigo. A mulher, mano, não quer saber de homem, não quer saber de amor, quem gosta disso é adolescente, mulher gosta de dinheiro, mulher quer saber de dinheiro, quer sugar daddy, entendeu? Quer os caras com lancha, quer os caras com carrão. Ah, você só vê os vídeos por aí me pocando, não gosta de pobre. É só isso que aparece. Então as mulheres estão voltando pro tempo antigo do negócio.
Mas até então, né? Digamos, até então, antes dessa onda é que você tá descrevendo aí, que tá voltando, digamos, a esses tempos de casamento e negócio. É, a gente tava casando por amor, né? Ou pelo menos por uma ideia de amor romântico. E ela também não deu certo, né? A única diferença é que agora as mulheres, em vez de estar suicidando, elas estão só saindo do casamento mesmo, divorciando.
Não, sim,
então alguma coisa não tá.
Não, é outra coisa. Não. O que eu quis dizer das mulheres se matando é porque elas não conseguiam nem ser felizes no casamento, nem com amante, nem com lugar nenhum. O livro da Madame Bovary, que é um escritor francês do Gustave Flaubert, Ele vai dizer que é o seguinte: a mulher casou com um cara e ela teve três amantes. Não foi feliz com nenhum. Agora, o que acontece na história lá e tudo mais, é que cada encontro é uma frustração. Cada encontro é uma frustração. O Anna Karenina, do Tolstói, já foi dele do canal também, mano, é uma história muito louca. Essa mulher, ela tem a capacidade de trair o marido sabe, trai o marido com o cara e tal, aí ela fica doente, aí ela volta pra casa, tipo, fica doente pra ser cuidada em casa. Aí ela tá lá quase morrendo e ela fala: olha, me perdoa, eu deveria ter, sabe, valorizado mais o seu amor, o nosso casamento, o nosso filho, entendeu? Você me perdoa, eu deveria ter sido uma melhor esposa, melhor mãe e tal. A mulher tava nas últimas, pra morrer. Grávida de um outro cara, entendeu? Aí o marido dela aceita as desculpas dela, só que ela sobrevive. O que que acontece? No outro dia, mano, ela tá virada no capeta, fazendo a vida do cara um inferno, xingando o cara de tudo quanto é jeito. Isso eu tô falando, é século XIX, gente. Isso acontecia. As mulheres sempre traíram. As mulheres, esse negócio de casar por amor é coisa recente. As mulheres traíam seus esposos, só que até na traição elas não conseguiam ser felizes. O que,
mas,
que realmente motivava elas?
A satisfação é algo que já perdura há um bom tempo, né?
Desde Eva.
Se a gente
não tava satisfeita nem com o paraíso.
Bom que você já falou de Eva, porque eu ia dar um exemplo bíblico, já que você citou Bíblia lá atrás. Que era um exemplo do...
É Pandora, Pandora também.
Por exemplo, né, não bastou Davi matar leão, matar urso, matar gigante, ir pra guerra, vencer guerra, se tornar rei, e ele casou com a filha do rei, que ainda ficou insatisfeita de ter casado com o cara. Então essa satisfação não é de hoje. O problema é por ele não tá no modelo se o casamento é comercial, se o casamento é por amor, ou se o casamento é, seja lá qualquer o tipo de acordo. Existe uma, digamos, insatisfação que é da natureza feminina?
Sim, a insatisfação é a natureza feminina, isso é fato. Do mesmo jeito que o homem também, ele também tem esse lado de não se satisfazer materialmente, a mulher também não se satisfaz plenamente, assim, sabe, facilmente com a questão sentimental e emocional. São duas coisas que é muito louco. Por que que o homem tem essa vontade de conquistar?
O Will Smith, né, há pouco tempo, o Will Smith foi traído por um moleque maconheiro, né?
Novinho.
Pô, se o Will Smith não é suficiente, quem sou eu, né?
Sim. Mas então, a solução pra isso é simples. É que as pessoas, assim, é simples, mas não é fácil, entendeu? Ó, pra todo problema no mundo, tem uma resposta simples, prática, acessível e equivocada, extremamente estúpida e idiota. Agora, o mundo moderno é isso. Sabe o que é o mundo moderno? É buscar soluções simples e fáceis para problemas complexos e difíceis. A resposta pra esses problemas é simples, mas não é fácil. É isso que é o problema. Não é fácil. Qual que é a questão? Existe muito conteúdo sobre isso já foi falado. Tá? do homem, da mulher, etc. Foi falado de que a mulher, ela tem uma alma de presa. Só que os exemplos o pessoal acha que é... Você tem que ir pro âmbito da simbologia, vai no âmbito dos arquétipos, vai na psicanálise que você entende, vai na metafísica, você entende. A mulher tem uma alma de presa. O que é a alma de presa? Olha, ela vai te admirar, ela vai estar com você, ela vai passar tudo com você. Só que assim, você tem que garantir pra ela que, tipo, você tem olhos pra ela, entendeu? Você garante, e tipo, e que não interessa se a vizinha vir encher o saco dela, você vai defender, você vai pegar e, tipo, sabe, se o cara do trabalho dela fizer merda, você vai, sei lá, chegar nela e falar assim, ó, aqui funciona dessa forma, o que você pretende fazer? O que você quer que eu faça? Você tem que estar disposto a garantir pra ela, porque ela não quer ser julgada pelas suas escolhas, sabe? Ela não pode ter esse tipo de questão da insatisfação que você falou, vem daí. Tipo, você tem que garantir pra ela essa certeza, essa segurança. De que ela pode contar com você, entendeu? Se ela ficar doente, ela vai contar com você. Se ela precisar de sair de um lugar pra ir pro outro, etc. E ela tiver que recorrer a você, ela pode contar com você. Você tem que garantir isso pra ela. Ao passo que o homem, ele tem... Sabe essa dinâmica do homem conquistar dinheiro, trabalhar, ser produtivo, competente, etc. Isso é muito custoso pra nós homens. Isso, às vezes, machuca o nosso ego, machuca a nossa saúde, isso machuca o nosso psicológico, causa estresse, né? Doença do século é depressão e estresse. É isso. E ansiedade. Todo mundo agora é ansiedade. Tem ansiedade também. Sabe essas questões do homem? É a mulher que cura. Eu já disse lá no canal que quando eu falei que a mulher é a loucura do homem, é que é o seguinte... esse negócio de que, existe razão pra casar, existe razão pra não casar, isso é uma discussão extremamente recente. A mulher, a influência que a mulher tem no homem não tá no âmbito da razão, está no âmbito da dimensão irascível. É a parte irracional, entendeu? Não é a parte racional, é a parte sentimental do homem. A mulher cura isso no homem, de sabe, esse desgaste que o homem tem, ele recarrega as energias quando ele volta pra casa. É um movimento, sabe esse retorno pra casa que muitas vezes a gente vê nos filmes, vê nas histórias? É o retorno da consolação. Você voltar pra casa depois de ter conquistado o mundo, mas você voltar pra quem realmente é, sabe, sua companheira de vida, esteve com você nos melhores momentos, faz parte da sua identidade, faz parte de quem você é. Essa volta pra casa é esse momento que o homem, ele se cura e ele tá pronto pra uma nova batalha todos os dias. Então a mulher, ela tem esse papel. Só que é, tipo, pra você examinar isso, cara, primeiro que é o seguinte, é um trabalho árduo, intelectualmente muito grande, é um trabalho cultural muito grande. As pessoas hoje só querem fórmulas prontas, entendeu? O pessoal quer pagar 500 conto no curso do coach que vai falar um monte de merda pra ela e a pessoa vai acreditar. É isso que as pessoas querem. Então, tipo, de verdade, mano. Tem gente que... É que nem o Aristóteles falava, né? Lembra da história do escravo do senhor? Então, tem gente que é escravo por natureza. Não vai ter que se fuder na vida. Infelizmente é isso. Então, tem gente que, sabe, acredita nas fórmulas prontas. O pessoal... quer fórmula pronta, o pessoal não quer, sabe, realmente a consistência das coisas. Eu já mesmo falei, tem umas aulas do filho do Olavo, do Gugu, Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, lá no YouTube, são várias aulas sobre casamento. A maior preciosidade da vida tá ali, meu filho. Se quer ser feito no casamento, você assiste. Só que as aulas estão disponíveis, de graça, e o povo não assiste, sabe por quê? Porque cada aula tem 3 horas e meia de duração. Só que esse é o problema do mundo moderno. Sabe qual é o problema do mundo moderno? É outra coisa também. O mundo moderno é isso aqui, ó. Sabe por que você tem que assistir Velozes e Furiosos 6, 7, 8, 24, 72? Porque, na verdade, você não vê nenhum. Por isso que você tem que ficar todo momento vendo. Porque o que a gente busca não é a essência da coisa. É o entretenimento, é a passagem do tempo. A gente busca isso. A gente quer passar o tempo, a gente quer esparecer, a gente quer... Só que a gente não busca a essência do negócio. Então a gente acaba buscando apenas, sabe, se entreter, se divertir, buscar, né, essas pequenas alegrias é pra tapear uma coisa que é uma dor muito maior que o ser humano tem. E essa dor muito maior, ela não é fácil de ser resolvida. Só que pra isso, pra não ser fácil de ser resolvida, ou você percorre todo o trabalho difícil de se resolver, ou você vai buscando pequenas alegrias que é pra amenizar a dor da sua consciência, do trauma que é viver no mundo moderno. Mas enfim, tá aí, eu já disse aí pra vocês a questão. Se alguém aqui sair dessa live e assistir as aulas do Gugu, ou sei lá, pegar alguma coisa que eu já falei no meu canal e de referência também, e se aprofundar, eu tenho certeza que vai fazer você profundamente feliz.
Mas foi um pouco, isso aí é um pouco do que a gente falou no último episódio, né, Diogo? É, do homem estar consumindo aí algo que não agrega nada pro cara, sabe?
Foi a maioria.
Que nós vemos no último episódio, cara. É o que você falou aí agora, o cara tem preguiça de querer construir ali algo produtivo mesmo, produtivo, contra o lixo de uma coisa que é rápida e superficial, né? E fica, né, fica na mesma, na verdade. No final das contas, fica na mesma. Cara, só pra me não esquecer, eu queria fazer duas questionadas. Quando você falou que não é favor do cara que fica trabalhando há muito tempo, que eu, pelo que eu vi, você é favor de uma questão de equilíbrio. Só que ao mesmo tempo, o cara que é digital aí, ele não tem esse equilíbrio. Como é que você tem cara aí?
Tem, é não. Favor, veja só. Né? É diferente.
É a questão de equilíbrio.
Sim. Eu busco um equilíbrio entre a vida familiar e a vida do casamento, é o ideal. Mas não é só o equilíbrio a questão, é a ordem, a palavra certa. Ordem. Por exemplo, imagina o seguinte, você vê uma casa 100% arrumada, não é bom? Você chegar em casa tudo arrumado. Só que se você tá com uma casa toda arrumada, quantas pessoas moram lá? De repente, nenhuma. Você entendeu a dinâmica? Agora vamos pensar, você tá morando com uma pessoa na sua casa, você tá morando sozinho. Mora sozinho, vai você desarruma a casa de um jeito, arruma de outro, ok?
Sim.
Só que quando você tem filhos, essa casa não tá mais desarrumada?
Tá, com certeza.
Pra você botar em ordem, não é mais difícil?
Mais difícil.
Só que tem o fato do caos estar instaurado nessa casa, tem um lado bom. Tem crianças lá, tem vida lá, entendeu? Tem algo acontecendo, não está parado, não está estagnado, não é algo estéril. É foda ficar falando em termos filosóficos, mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, na interpretação da realidade, o Jordan Peterson fala disso no...
Cadê?
Então, o Jordan Peterson fala isso aqui, ó. No livro aqui. É, a ordem e caos. Tem um lado bom do caos e tem um lado bom da ordem. E precisa ter... Essa ideia de que você tem que buscar um equilíbrio tá na ideia de que os dois precisam existir, entendeu? Só a ordem, sim, é algo engessado. É algo ruim também. E só o caos também não leva a lugar nenhum, a gente sabe disso. Inclusive, né, o homem na interpretação arquétipa é a ordem e a mulher é o caos. Do mesmo jeito que, sabe, você tem a Pandora lá abrindo a caixa e liberando os pecados do mundo, pecados não, as desordens, doenças, inveja e tudo mais. Você tem do outro lado, né, a visão do arquétipo. Mas é muito interessante isso, porque é necessário ter esse lado, entendeu? E é interessante também que eu estava completando, né, o raciocínio que eu estava fazendo anteriormente, na ideia de que a mulher é a loucura do homem, é de que o homem ele é esse cara mais racional e a mulher ela tem um lado mais da loucura, mas da loucura não de ser algo desprovido de razão, mas de algo que não precisa da razão, entendeu? A mulher é alegre, é ela que dá para o homem um caráter mais, mais suave, entendeu? Ela que tem outras preocupações que estão para além do mundo masculino. Essa que é a ideia. Ela tipo, não precisa depender da razão para poder agir. Ela não busca isso, ela busca uma outra conectividade com sentimentos, com as emoções. E assim vai. Respondendo agora diretamente essa questão, o que, que o karma que tal tem que fazer, na minha visão, é direcionar a vida dele para um propósito, que não é o casamento. O cara que é mental mesmo, ele vai... Não querer casar, não se relacionar com mulher, porque aquilo não é pra ele, entendeu? E aí, voltando pra filosofia, tem uma ideia de que... Até falei isso, acho que foi ontem no vídeo. É que eu fiz um vídeo de 50 minutos respondendo uma feministinha aí da internet, deu maior trabalho pra caramba, que, enfim, 50 minutos falando já sabe, né? Eu peguei e falei assim, olha, a ideia do homem é o seguinte, você está dentro de um lugar no mundo. Você já parou pra perguntar qual que é o seu lugar no mundo? Qual que é o lugar no mundo? Lugar do advogado é advogando, não é? Do professor é dando aula, é na sala de aula. No lugar do cara que gosta de música é cantando, é tocando. O cara que... Você entendeu? O lugar dele é fazendo aquilo que ele quer. Aquilo que é o lugar dele. O lugar do professor não é ensinando as crianças? Qual que é o problema disso? Nenhum. Porque é o lugar dele. E aí cada homem tem seu lugar, entendeu? Não dá pra todo mundo ser uma coisa só. Então, qual que eu quero dizer? Isso, o MGTOW, ele tem que ser um cara que ele vai crer que o lugar dele não é casar. Ele vai ser o cara que ele vai, tipo, ligar uma chave e falar, meu, eu tô designado pra uma outra coisa. E aí, qual que é a visão que eu tenho do MGTOW? Você pega os grandes homens da humanidade, grandes, grandes mesmo, os fantásticos. Vai lá ver quantos eles eram casados. Tipo, não tô dizendo que os homens casados não sejam homens fantásticos, pelo contrário. Homens casados, maravilhosos também, assim, sabe? É, reis, comandadores de exércitos, os caras que realmente solidificaram a civilização, formaram família, etc. Todos eles têm seu heroísmo. Mas eu tô dizendo assim, você pega os caras que realmente que podiam correr o risco de abraçar a morte. Esse cara. Entendeu? Que o legado dele não foi a família. Que o legado dele foi uma invenção. Que o legado dele foi uma obra de arte. Entendeu? O cara que ele saiu do lugar dele e foi lá pra PQP, entendeu? Entrou num navio, cruzou o oceano pra ver o que, que tinha do outro lado do mundo. Esse cara, ele pôde ter formado família, que é uma coisa maravilhosa. Mas ele não formou por quê? Porque ardia nele um desejo incessante e ele estava vocacionado a uma outra coisa. Então, pra mim, esse é o Militão. Na verdade, a ideia é a seguinte, tipo, os homens casados, eles têm o seu papel e os caras que não casam também têm o seu papel. Você pega, por exemplo, os sacerdotes. Toda a sociedade tradicional, né, civilização, teve sua casta de sacerdotes. Por que os sacerdotes não casavam? Por que eles não casam até hoje? Né? Tem alguns que casam, etc. Mas é porque a missão deles era designada e o tempo total para aquilo que eles abraçaram como compromisso, entendeu? Então assim, eu não tô querendo rebaixar o cara que é casado, eu tô diminuindo o cara que é casado, eu tô elevando o cara que não casou pro mesmo patamar. Né? E assim, quando você vai pra filosofia, quando você vai pra história, não tem como você não reconhecer isso, cara. Entendeu? Você pega na história da filosofia, pega o Platão, por exemplo. O Platão, sei lá, foi um dos primeiros Mictal. Paulo Apóstolo, será que foi Mictal? Por que o Paulo falou, não foi? Que é bom que o homem não se case? Por quê? Porque o homem que se dedica pra obra de Deus, é bom que ele não se case por causa disso. Tá lá, entendeu? Então assim, tem um papel importante que, infelizmente, a nossa sociedade, ela, por causa de achar que o homem que é responsável, que é maduro, que é o cara, sabe, que é pai, que é marido, esse cara que tem valor pra sociedade, por causa desse pensamento, muita gente, inclusive isso é um problema, não sei, né, se eu posso falar esse tipo de coisa, mas por causa da Reforma Protestante, tudo começou lá. É, a Reforma Protestante já tem uma influência muito grande da cultura anglo-saxã, né, Inglaterra, Estados Unidos. Muita gente, por causa disso, casava, muito cara casava. Você pega, por exemplo, o Oscar Wilde. O Oscar Wilde era casado com uma mulher e tinha um caso com um amante. Ele era gay, né, homossexual. Então, ele casou. Por que, que ele casou? Porque o homem que não casava era visto como gay. Era visto como ou como um cara irresponsável, ou era um bom vivan, vagabundo, irresponsável, que ia torrar a fortuna do pai. Então, o que, que o pai fazia? Ele ia lá e obrigava o cara a casar. Não, agora você precisa de uma mulher. Ou você precisa tomar a tenência na sua vida e você precisa herdar minha propriedade e ter a propriedade da fulana, eu vou negociar com a família deles e vocês vão casar. Aí o Oscar Wilde fez o quê? Casou com ela, né? Lógico, teve os seus casos por aí por fora com outro cara, até que um dos amantes que ele realmente tinha, ele foi pego e depois teve que sair da Inglaterra, né? Perdeu todo o prestígio que ele tinha, perdeu, porque ele, naquela época era meio que crime de importunação sexual fazer o que ele fazia, porque ele era meio exibicionista também. Mas voltando, por causa dessa ideia de que, tipo, o homem de verdade é o que casa e tudo mais, coisas complicadas foram feitas, entendeu? Na história, por causa dessa cultura, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então lá os homens, eles eram obrigados a casar. Eles eram obrigados nesse sentido de que ele precisava, que não tinha outra via pra ele. E já de modo geral, alguns homens, eles tinham uma ideia de que ele não é menos homem porque ele casou, não, entendeu? Ele não é menos homem ou mais homem pelo fato dele ter uma mulher. Então essa é uma coisa que se perdeu no Ocidente, tá esquecido até hoje. E é isso que eu tento restaurar no meu canal.
Então, ô Jeff, se você não for entrar aí, deixa eu fazer uma pergunta já aproveitando isso aí. Então, o Júnior Master, se ele não fosse casado, esse era o caminho que você tomaria? Essa, digamos, é a via mais racional em relação a não casar ou se casar? Qual que é o caminho melhor para o homem hoje em 2020 em diante?
Então, tem duas coisas. Veja só. Não, eu quero que as pessoas casem. Se for da vontade delas. É da sua vontade de casar? Casa. Eu dou todo apoio. Eu trouxe uma vez um pastor lá no canal, Paulo Júnior. Cara, o cara, 40 minutos da pregação daquele cara, não é possível que não resolva uma pessoa. Sabe, tira do muro a pessoa que quer casar, não quer casar. tira homem e mulher. Ele fez uma pregação falando o papel da mulher, qual o papel das mulheres, uma coisa assim. Cara, coisa arrepiante. É mais Red Pill que não sei quantos mil vídeos do YouTube. Coisa de louco. O cara é sensacional. Aí, esse pastor, ele
tem uma parada assim. O problema é mulher que tem qualidade de esposa.
Não, então, o papel mesmo era isso aí, que ele falou, ó, hoje os homens não encontram mais as qualidades de esposa nas mulheres. É 40 minutos dele fazendo, batendo nessa tecla. Falando que as mulheres, elas são mimadas, arrogantes, egoístas, manipuladoras. Os homens não têm confiança nas mulheres. Não têm confiança nela como esposa, como mãe. Ele arrebentando, pá! Arrebentando, você é louco. Aí, eu falo, olha, você vê as qualidades da mulher, que você acredita que são essas aí que você está vendo, e você quer se casar, case, não tem problema. Tem o problema das leis, tem a questão do divórcio, tem a questão da alienação parental, Lei Maria da Penha, tem um monte de coisa, é tanta coisa, é tanta lei, é tanta coisa. Mas assim, a gente sabe que essa questão das leis não vai afetar só homens casados, né? Os solteiros já estão na mira e vão ser enquadrados logo mais, vai ser a mesma coisa. Entendeu? Lei Maria da Penha precisa estar casado. Alienação parental. Tem gente hoje que paga pensão nem, né? Pro próprio filho.
Não,
tem uma
certa coisa. Filho, pra você conseguir a consideração da paternidade na vida, é muito mais. Hoje
muito.
A relação sócio-afetiva manda mais que você ambiente.
Sim. Não, e outra coisa também. Tem uma parada muito louca, né? O cara, beleza, ele não vai casar porque ele não quer sofrer na mão da mulher. Mas aí ele sofre denunciação caluniosa de assédio no trabalho. Aí o cara sai do trabalho, ele, não, ufa, me salvei. A câmera lá viu que eu não tava olhando ou que eu não tava lá na hora que ela falou que eu tava, sei lá. O cara se salvou. Mas beleza, aí o cara tá andando na rua, aí uma mulher tá brigando com o cara, ele é obrigado a entrar no meio da briga pra parar a briga, pra apartar os dois, entendeu? Porque senão ele vai ser preso também. Porque se você não prestar o socorro também, né? A suposta vítima, que é a mulher, você também tá enquadrado. Aí o cara, não, beleza. O cara conseguiu ligar pra polícia, a polícia chegou, resolveu o negócio, o cara não foi pego pela Lei Maria da Penha na sociedade. Aí o cara, não, é doideira. Aí o cara tá vendo que, tipo, todo o dinheiro que ele trabalha tá indo pra um fundo especial ali de proteção à mulher, para a mulher, um monte de coisa lá. Aí quando o cara vai ver, o Estado está redistribuindo dinheiro para as mulheres, entendeu? É, com medidas assistencialistas, não só, sabe, auxílio emergencial, não. É um monte de projeto, benefício para mães solteiras, um monte de coisa. O dinheiro do imposto dele está sendo feito para sustentar a mulher que ele nem conhece, que nem é dele, entendeu? Então assim, cara, não tem jeito, não tem para onde fugir, entendeu? Todo homem vai ser vítima do ginocentrismo, todo. E não vai demorar muito, não. O artigo da bolha misândrica bateu até 2030. Eu acho que vai até menos, porque a pandemia tá aí. Entendeu? Então, assim, o que eu falo pro pessoal? Mano, você quer casar caro. Faça boas escolhas. Viva a melhor vida que você possa viver. Né? O Sêneca diz o seguinte. Já a partir do momento que você vive uma vida muito breve, né? A brevidade da vida é tão grande que é bom que você faça boas escolhas. Né? Viva e faça aquilo que você falaria infinitas vezes na sua vida. É a minha máxima pra galera. Então, faça boas escolhas, escolha bem, tome aquilo como uma coisa e não se arrependa das suas escolhas. Se você escolheu não casar, cara, não quero casar, não quero ver mulher, beleza. Vai fazer outra coisa, entendeu? Vai se enfiar numa biblioteca, vai ler todos os livros possíveis da sua vida, ou você vai ganhar muito dinheiro, ou você vai fazer qualquer coisa, mas não se arrependa depois. Entendeu? O cara também que casar e aí ver que, mano, meu casamento tá uma merda, mulher enche meu saco, minha filha nem olha na minha cara. Às vezes eu recebo uns comentários assim, velho. Eu recebi uns comentários já no meu canal. Cada desabafo é coisa de louco. Eu vejo que os caras tão. Mano, os caras tão descrevendo ali uma ficção científica. O cara veio me dizer que ele perdeu 100 mil no divórcio. 100 mil.
Ô, louco.
Em um divórcio, e no segundo 60. E que ele sofre alienação parental. Ele paga uma pensão absurda e não consegue nem olhar pra filha dele por videochamada. O cara não consegue ter contato com a própria filha por WhatsApp. Mas que absurdo é esse? Aí eu fico, mano. E aí eu vou falar pra esse cara, não, beleza, casa. Não posso falar uma coisa dessa. Não dá pra falar. De verdade. Então assim, é um risco que o pessoal às vezes fala assim, que eu tô, de um certo modo, eu não fecho as portas pro casamento pra galera, até porque eu sou casado também. E gosto de falar também que a gente tem que falar das coisas boas do casamento. Dá pra falar só das coisas ruins. Deixei claro que não várias
tem,
coisas
né?
boas
mas, casamentos. Mas a gente tem que... Não tem coisa boa, mas a gente tem que falar.
Tem. Eu também tô casado,
tem. Não, tem coisa muito boa. Tem coisa muito boa. Mas o difícil mesmo... De verdade, sabe por que o casamento tá indo pro buraco? É por causa das mulheres. O casamento ainda tá num nível aceitável no Brasil por causa que os homens estão segurando a barra. Isso daí eu concordo. A doutora Cláudia Pacheco foi no meu canal. Ela tem um livro chamado As Mulheres no Divã. Meu, 75% dos divórcios do Brasil são incentivados pelas mulheres. As mulheres planejam um divórcio com muita antecedência. Elas planejam um negócio, velho. É coisa de louco. Meu, você fica assim, abismado. A gente pensa que as mulheres são pessoas puras, quase, né, quase assim, capazes de cometer o mal, mas não, mano, é o contrário. É o contrário, elas são, assim, sabe, pessoas que elas possuem tanto poder de persuasão, porque as mulheres são muito persuasivas. Sabe qual que é a maior arma da mulher? É a fala. O dom da palavra foi dado a Pandora por causa da história lá dos deuses e tal. O dom da palavra... As mulheres elas conseguem construir uma narrativa onde ela é encontrada, a mulher é encontrada no motel com um amigo do marido, da Saveiro lá, aquela história. O cara filmando, filma aí o que ela fez comigo, dizendo que tá indo fazer unha. E ela tem a capacidade de ir na rede social, no Facebook, dizer que eu era triste no casamento, ai, porque olha só, ele não dava. Eu era infeliz, ele não me dava atenção, não sei. Entendeu? Ela é capaz de dar essa desculpa e as outras mulheres aceitam ainda. Ai, gente, olha só, ela vivia uma vida tão triste, realmente, sabe? No lugar dela, eu não vou julgar. Era isso que as pessoas faziam. Então as mulheres têm essa capacidade de construir narrativas a seu favor, incrível. Então, de verdade, o que falta mesmo no casamento hoje são as mulheres mais solícitas a viverem com o propósito de esposas. Elas não estão dispostas, no modo geral, entendeu? Não é toda mulher... Não é toda a moça que vai fazer isso com os caras, entendeu? É só a maioria.
Se mais homens aderirem ao estilo de vida militar, vai estourar então essa bolha? Ou bolha não, né? Vai resolver esse problema? Porque se mais homens saírem, digamos, do mercado e mais mulheres ficarem solteiras, pode ser que não seja na nossa geração que não, veremos
primeiro,
isso.
Calma.
Mas nas próximas... Mas aí, quando nós estivermos velhos e vai acontecer como estava acontecendo no Japão lá, nesse tempo de Covid, muitas pessoas que viveram a vida, né, sem estar ligado a ninguém, morrendo sozinho e só foi descoberto que morreu depois de três dias, começou a feder. O vizinho notou que, ó, fulano ali deve ter morrido. Porque no período de isolamento a pessoa já vivia sozinha, uhum. E morrendo sozinha, que é uma coisa extremamente triste, né? Você morrer sozinho, essa é uma...
Tudo é triste, a vida é triste, o mundo é triste.
Nossa, muito triste.
Ó, o que eu tô querendo dizer? Não vai ter solução fácil. O que vai acontecer? Vai se piorar o negócio. Sabe o que vai acontecer? É a total separação dos polos. Os homens isolados de um lado, jogando videogame, entendeu? E buscando vídeo no YouTube sobre... como investir o dinheiro deles, entendeu? Do lado das mulheres, elas também... Sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos? Tem as bolhas, né? De relacionamento, uma coisa muito louca. Por quê? Lá nos Estados Unidos, existe uma casta de homens que são os homens de baixo, que competem pelas mulheres, sabe? Tipo, a disponibilidade de mulheres é muito menor do que a de homens, certo? Naquela casta social, digamos assim. E esses homens, muitos deles, ficam ali na sombra, né, ou na margem do negócio, são chamados incels.
Sobrou nada pra ele.
Exatamente. Mas, na outra casta, você tem uma série de mulheres encalhadas. Tem um vídeo do Raccoon, que é muito bom, chamado O Holocausto das Encalhadas. As mulheres vão tudo encalhar, vão ficar tudo, sabe, velha, cheia de gato, e é isso. Não tem solução. Acabou, velho, não tem solução. A época da negociação, a época de buscar solução, de buscar ser, sabe, conciliador, de ter diálogo, acabou, não tem mais essa. Esse é o destino. Agora, mas, o cara lá do Japão...
Mas enquanto sabe qual é o problema? Tem céus, tem homens se dando muito bem por aí. Que pode,
claro.
Tem a opção de ter duas, três, quatro. Que,
claro,
que vive na abundância.
Sim, são efeitos da liberdade que o mercado tem, né? Todo mundo sabe da regra 80-20. Então, 20% dos homens recebem 80% da atenção das mulheres. Então, as mulheres desejam os caras de cima. E é óbvio que tem homens se dando muito bem. Só que esses 20% que estão aqui manipulam, controlam, né, a atenção e o engajamento no relacionamento com as mulheres. E as mulheres que estão aqui, os caras que estão aqui embaixo. E assim, não é nem por dinheiro, tá? Eu levei o Silas lá no meu canal. O Negão, né? O Silas Negão. O Silas em céu, o cara, mano, sei lá, ele deve ganhar, não sei quanto que ele ganha, mas tipo, ele ganha pelo menos acima de 25 pau por mês.
É,
tem noção que esse é o incel Brasil?
Eu vi uma entrevista dele no Sputnik. Eu achei esse cara extremamente corajoso. Oh, essa aqui até explica, é um caso melhor, porque eu acho que o Jefferson não sabe. Mas eu, assim, e corajoso não no sentido positivo, porque eu não faria esse tipo de exposição. Mas desculpa te cortar, era
assim. Então, o Silas, ele fala coisas absurdas. Sério, tipo, as mulheres, meu, até as GPs, cara, ignoram ele, tipo, até as GPs ficam snobando às vezes, sabe? Aonde ele vai,
falta tipo, de
ele
habilidade vai... social, não.
Cara, ele mesmo falou assim que ele cansou de tentar mudar quem ele é, entendeu? Ele já tentou, ele não precisa mais disso, entendeu? O cara com a bagagem intelectual que ele tem, o status que ele tem, o dinheiro que ele tem, ainda tem que agradar fêmea, entendeu? Fêmea de desculpa, mas sabe, da Rua Augusta daqui de São Paulo, velho. Entendeu? De cabaré. Ah, pelo amor de Deus, mano. Não faz sentido, mano. O mercado sexual tá muito louco. Tá, a gente, sabe, é uma... E assim, você vê as mulheres falando, essas meninas GP, meninas de 21, 22 anos, que entra nessa vida, vai até os 30. As meninas super analfabeta, cara. Escrevendo que tem retardado na internet. Faz nada a não ser balançar a bunda e botar uma roupinha curta pra chamar atenção. E
eu,
como que isso daí tem mais valor do que um cara que faz parte do grupo, que comandou o grupo de lançamento da tecnologia do Pix no Brasil, cara? Que mundo é esse? Você entendeu? As meninas, sério, semi-analfabeta. As mulheres, parece que... Sabe aquele estereótipo da loira burra? Sério, você pergunta pra pessoa assim, tipo... É, sabe, a pessoa olha pra garrafa, ela tá escrito H2O, a pessoa não sabe o que é H2O. É surreal um negócio desse, velho.
É um nível realmente surreal.
Não, teve uma menina que postou um vídeo, eu até compartilhei lá no Instagram, velho. A mulher falou assim, meu, vocês estão, tipo, eu até esqueci agora exatamente o que ela tá dizendo, mas era uma parada assim, eu não sei o que é o oxigênio, entendeu? Mas eu sou gostosa. Foi isso que ela falou. Eu não preciso saber. Ela falou, eu não preciso saber dessas coisas, eu sou gostosa. Tipo, ela não sabe a fórmula do oxigênio, mas ela é gostosa. Tipo, uma parada assim. Cara.
É, mas isso também é o que o homem valoriza. Digamos assim, o homem valoriza mais a mulher.
Tá errado. Tá errado.
E outras coisas.
Tá errado. Na verdade, é por isso aí, ó. O homem já começa procurando errado, aí depois ele se ferra e a culpa é de quem? Não é sério, por que eu tô falando isso? Ó, sabia que um dos fatores que fazem o homem realmente se casar não é a questão da beleza? O que faz realmente um casamento durar? Sabe o que a pesquisa mostra? O que um homem valoriza na mulher? Não é a beleza. Não é a beleza. Inclusive, mostra que... algumas pesquisas mostram que, por mais que o homem goste da mulher e tal, da beleza dela e tal, reconheça a importância, o que faz ele realmente, tipo, sabe, engajar a ponto de se casar, manter um casamento e etc., são outras questões... Outras características. Só que assim, a gente ainda tá na discussão da machosfera e tal. Vai discutir relacionamento, a gente discute o quê? O que que o cara vê na mulher? Ah, beleza. Aí fertilidade. Ah, ela é bonita, ela é jovem. Essa é a discussão. Mas é uma discussão tão boba, tão principiante. Por que que os caras que estão lá na faixa dos 35, 40 estão se divorciando? O pessoal não se pergunta isso. Ah, é por causa de dinheiro. Sempre vai nas respostas mais fáceis. E como eu falei, as respostas mais fáceis são as idiotas e estúpidas. São simples, entendeu? São práticas, mas são idiotas e estúpidas. Você quer entender a realidade concreta ou você quer ter respostinha fácil pra você aplacar ideias, sabe, de maneira rasa? Não, você tem que ir atrás mesmo. Então, assim, grande parte dos homens, eles continuariam casados com as mulheres mesmo depois delas ficarem velhas, entendeu? Muita mulher... Vai nessa onda de ficar bonita e gostosa pra atrair homem, tá fazendo um monte de cirurgia, sabe, de implante de silicone, botando silicone. Mano, você pega as mulheres mais novas, tem mulher que vou me prostituir, vou vender meus nudes só pra pagar meu silicone. Aí depois eu viro, sabe, realmente fazer o meu papel de mulherzinha, de arrumar um cara top da empresa, do bairro, da baladinha, da faculdade. É isso que elas fazem. Não, tipo, eu só vou botar meu silicone. Aí, 10 anos depois, né? Tem uma coisa também que o Roger Scruton explicou. Nos relacionamentos, o peso das escolhas de uma geração anterior cai sobre a geração seguinte. A nossa geração é a geração do divórcio, por exemplo, que foi aprovado nos anos 70. Pra graça dos advogados, né? Porque olha, vou te contar. É muito. A demanda é demais, ela é demais. Mas vocês já pararam pra pensar que depois de aprovar o divórcio, tanto de gente que se divorciou?
Sim.
Mas enfim, não é só por causa do divórcio em si. Tem outras coisas, mas o que que realmente impulsiona as pessoas pro divórcio? Você acha que o pessoal que se casou e tá se divorciando... Mano, tem gente que se divorcia no mesmo ano, velho. 2 anos depois. Sabe, 50% dos casamentos no Brasil se divorciam nos 10 primeiros anos. Como que alguém acha isso normal? É por causa do dinheiro? Você acha que a pessoa mudou tanto de padrão de vida pra pior por causa disso?
E 50% desses 10 anos aí são nos primeiros 2 anos.
Cara, é loucura. Loucura. Cara, sem comentário. Você ia falar alguma coisa?
Quem é o Jeff?
Acho que... Não, acho que ele tá mutado. É?
Não, eu falei que foi a chuva mesmo de divórcio que aconteceu quando liberou. Foi... Na pandemia também eu tenho feito muito divórcio.
É, eu tô sabendo. Então, e como que a gente acha isso normal?
Eu tô até curioso pros próximos números aí do IBGE, porque o mais recente que tem é o de 2019, né? Mas quando vier o que é do período mesmo, que é esse período de pandemia, eu
não,
acho
que... Não, sabe o que cresceu mais de 3.000% no Google, na pesquisa do Google? Divórcio online, velho. Não precisa nem do processo no cartório, é divórcio online. Loucura, loucura. Aí você pega tudo isso, entendeu? Joga essa informação na mesa pro cara. E aí vê se não dá pra você. Qual que é a responsabilidade da mulher no assunto? Porque assim, responsabilidade do homem, não dava atenção, foi infiel, o homem era filho da puta, entendeu? A família, mano, pergunta pra família do homem que aconteceu, vão ficar do lado da mulher.
Com
certeza.
Na que você vai anunciar o divórcio, fala, não, vou divorciar. O que você aprontou?
Agora, qual que é o papel da mulher? Eu não tô falando, gente, não tô falando que as mulheres são a encarnação do mundo, não, mas tem algum problema acontecendo. Ó, você pega o pessoal que se casou, sei lá, o pessoal se casa, fica lá com um ano, dois, entendeu? Juntos e tal, e se separa. O homem traiu, pô, beleza, é uma explicação. Mas qual que é o meio do negócio, sabe? Tipo, não é nem a traição, nem tipo o cara que, sei lá, batia na mulher, essas coisas. Tem um meio do negócio, que é onde representa realmente a massa do... Onde está concentrado realmente os números ali. O que que aconteceu no casamento para esse pessoal que ficou, enfim, 2 anos casado, 5 anos casado, se separar? Não foi o padrão de vida? Não foi a falta de beleza? O que que faltou? Então, é isso que eu tô falando. O pessoal não discute isso. O pessoal tá chegando só em respostas simples e práticas. Aí a gente fica discutindo que o como é que é? O Nego do Borel tá tomando exposed da Duda Reis. O Johnny Depp perdeu 50 milhões no divórcio. Mas é preciso aprofundar essa discussão, entendeu? O que que tá acontecendo? É isso que precisa ser aprofundado.
O que tá acontecendo de fato, na essência.
Jeff,
eu ia falar um negócio sobre o japonês, lembrei. O japonês, por que o japonês morreu sozinho? Cara, mas sabe qual que é o problema disso daí tudo? Mano, vou falar pra vocês. Cara, antigamente o povo tinha filho pensando na aposentadoria, vocês sabem disso, né? Vocês consomem conteúdo. O povo tinha filho, não porque, eu quero ter um filho pra... Não, vou fazer um monte de filho, porque alguns deles vão morrer, isso é fato. Né, mortalidade infantil resolvida por pouco tempo. Então, muitos deles vão morrer. E quando eu tiver velho, vai ter gente pra cuidar de mim. De preferência, alguma mulher que não casou. Sempre tem. Que cuida da mãe, que cuida da... Sempre tem. Ou você já faz o seguinte: você pega um terrenão.
Foi ótimo você tocar isso.
Então, você já pega um terrenão, né? Aí você faz esse terrenão, você bota uma casa ali. Aí outro cara casou, pá, vou botar a casa ali. Aí vai. Compre uma casa, compre um terreno do lado, mas com a ajuda do pai, da mãe, tá? Tem do lado ali pertinho e tal. Quando os pais tiverem velho, velho, os pais já investiram nos filhos, né? Deixaram os filhos ali com uma casa, um terreno, ajudaram eles aí, né? Porque antigamente também tinha esse negócio do filho trabalhar na empresa do pai, né? É uma coisa muito louca, porque o cara, ele, como que eram os trabalhos antigamente? Era mais simples, porque você podia aprender uma profissão só de entrar numa fábrica. Não era necessário o curso técnico do psicotécnico e a faculdade toda para você ingressar numa função. Hoje não, a gente tem funções mais operativas, mais orientadas pelo conhecimento, pela linguagem e não tanto pela prática, né? Antigamente era o contrário. Então os caras começavam a trabalhar ali, o pai já engajava o filho aqui ou entrava no próprio negócio da família, sei lá, os caras tinham padaria, tinha açougue. Todo mundo trabalhava junto, era normal, certo? Agora, o que acontece hoje em dia? Os pais vão lá, têm os filhos. Os filhos vão viver a vida deles. Chega no treinamento que os pais estão, enfim, sei lá, se separou, se não separou, estão velhos, estão precisando de cuidado. Alguns filhos vão lá, cuidam dos pais. Alguns pagam para cuidar dos pais, né, um cuidador, etc. Ou alguns levam os pais para os asilos. E a maioria, e agora em alguns países, a maioria, querem matar os pais. Não aguentam mais cuidar dos pais. Os pais estão vivendo dos... É sério. Sabe o que aconteceu na Holanda? Aprovação da eutanásia? Um monte de êxodo de velho. Um monte de êxodo de velho. Os filhos estão querendo matar os pais. É doideira o negócio. Aí tem a Black Pill da Black Pill. Depois de... Além, não vou matar meu pai, entendeu? Mas eu nem sei que ele existe. Um monte de velhos abandonados pelos filhos. Um monte. Um monte. Uns querem matar, uns nem, não estão nem ligando se tá vivendo ou se não tá vivendo. Tipo, eles querem matar assim, sabe, dar aquela injeção letal, porque os caras gastam 200 mil por ano lá no convênio, né, porque, né, o cara viver, um monte de remédio, um monte de custo e tudo mais. E aí você, os filhos tancam um ano, tancam dois, no terceiro já não aguenta mais. O que eu tô fazendo, gastando dinheiro com esse velho, não vai levar a lugar nenhum. É isso que eles pensam. Aí eles querem matar os velhos. Sério, pense, pesquise isso que eu tô falando. Vai ver uns países que aprovaram a eutanásia. Entendeu? Então tá pra ser aprovado na França. Tá cheio de velho lá também. Tá pra ser aprovado. Acho que na Suécia também, se não me engano. Cara,
ué, mas isso aí vai acabar chegando em todos os países, já que a taxa de natalidade já tá nos níveis mais baixos e a população vem envelhecendo.
E agora ainda, pergunta pro japonês.
O problema é que tá envelhecendo sem estarem aí ligados.
Então, agora pergunta pro japonês. Você vai te casar, você vai ter filho, pro no final o seu filho ou te matar ou te abandonar? Ou te deixar no asilo e nunca mais te ver? E aí? Então assim, ó, faltou, o que falta hoje é resposta fácil pra esse problema. Não tem resposta universal pro problema. O cara pode ter filho, mas ele pode... E aí, o cara, ele vai ficar na casa dele lá pensando, pô, eu não casei, não tive filho, e agora não tem ninguém pra cuidar de mim. E aí o cara, ó, eu casei, tive filho, e agora meu filho me abandonou. Meu filho não quer saber de mim. Ou meu filho quer me matar. Meu filho vai pagar pros outros me matar. Tá cheio de país aprovando a eutanásia com o êxodo dos velhos. Os velhos estão saindo dos países. Sabe o que tá acontecendo também nos Estados Unidos? Uma coisa muito louca. Mano, é só coisa do fim do mundo mesmo. É a Kali Yuga chegando. O povo faz o seguinte: o povo tem lá o pessoal velho que não tem filho, e aí esses velhos, eles têm tipo um dinheiro guardado, entendeu? São velhos que tem um patrimônio, tem a aposentadoria deles pra pagar as contas dele, e de boa, né? Os velhos vivem de boa. Aí esses velhos, eles são declarados depois de um tempo doentes e, sabe, eles dependem de alguém do estado pra poder ser uma pessoa pra supervisionar ele. Aí alguém do estado vai lá e toma conta da vida do velho. Aí o velho tá lá com o dinheiro dele, mas ele não pode gastar do jeito que ele quer, tem que pedir permissão. E parte do dinheiro dele fica congelado pro governo sustentar os remédios e aquilo que a pessoa precisa utilizar. Vai pra uma casa de repouso, paga a casa de repouso com o dinheiro do velho, que ele nem quis ir pra lá. Ele vai lá obrigado. E é isso, é um bolsões de velho, entendeu? Onde o dinheiro é gerido por entidades, por pessoas outorgadas pelo Estado. É isso.
É um tanto quanto melancólico, né? Mas assim, eu tenho uma pergunta, que essa pergunta eu queria fazer ela pra ti. Sei que a conversa foi boa, acho que a gente vai precisar de outras collabs mais no futuro para tratar de outros assuntos. Mas eu queria tocar nesse ponto aqui, porque tem essa... Acabou que ficou mais comum isso com esse aumento de divórcio e também o número de mães solteiras. Mães solteiras, não só as que tiveram filhos fora de um relacionamento estável, quanto as que se separaram e elas que cuidam dos filhos. Que é um... Vou chamar de conceito aqui, mas não necessariamente seria um conceito, que é o filho-esposo. A gente já sabe que, né, por mais que a mãe se esforce, ela não consegue, por exemplo, fazer com que esse garoto vire um homem. E pra... ele precisa dessa figura masculina, né, pra mentorar ele pra essa jornada de garoto a homem. E aí, pra completar essa situação, a gente tem, por conta aí de ideias que foram ditas pela geração, digamos, anterior, que a mulher ela tem que ser livre, independente, forte, e tende-se a essas mães criarem as mulheres, digamos, com características mais masculinas e filhos mais dependentes dela. Os filhos estão sendo retraídos, né? Então ali mantidos ali no cordão umbilical, e as meninas sendo criadas de forma mais solta. E aí essas meninas saem até de casa mais cedo, e a mãe meio que segura esse moleque, e porque ele começa a trabalhar também, e começa a ajudar em casa, e esse menino vira filho esposo dessa mulher, que ela não conseguiu depois casar de novo, não casou porque não quis, e etc. E esse cara já não teve, se não teve a sorte, né, de um tio ou de algum irmão mais velho, alguém ajudar, mentorar ele para que ele virasse, digamos, um homem mais livre e ter esse espírito rompedor, ele fica totalmente dependente da mãe, certo? Fica um cara sem saber ali tomar uma decisão, ou sem um poder de decisão muito forte. Às vezes ele até casa, mas aí ele fica sempre comparando a mãe, a esposa com a mãe, e isso deixa a esposa puta, e às vezes ela até sai do casamento porque o cara não consegue tomar nenhuma decisão, comparando ela com a mãe o tempo todo, e aquela coisa toda. E aí, eu dei essa volta nesse, digamos, arquétipo, para perguntar sobre o que você acha, pegando esse arquétipo de filho-esposo, onde a mãe ali que tem que ficar orientando esse cara o tempo todo, até ele ter uma idade adulta, até durante a idade adulta, uma mulher tem que ficar, digamos, lecionando para homem o tempo inteiro. O que você acha dessas que mulheres que têm invadido esse espaço de MGTOW, ou para falar de MGTOW, ou invadindo espaço, que esse é um espaço da manosfera, para falar dos assuntos, digamos, para lecionar para homens o que quer ser homem, o que quer ser MGTOW, o que quer ser um homem de alto valor, na verdade, o que quer ser um novo homem agora, que também tem essa tendência, e a gente já discutiu no canal algumas vezes, desse conceito de novo homem, que muitas vezes é dito, escrito por mulheres, e não exatamente são homens falando dos seus próprios dilemas e problemas. Como que você vê isso aí? Aconteceu isso também, né? Eu não vou ficar citando a situação, mas aconteceu contigo em relação a criadora de conteúdo lá, que você acabou fazendo um react recente, que ela, digamos, invadiu o espaço para lecionar caras o que quer ser alfa, ou o que quer ser beta, ou o que quer ser MGTOW, etc. Como que você vê essa questão de mulheres, digamos, invadindo o espaço para lecionar para homens o que quer ser homem, o que quer ser MGTOW, qual direção o homem tem que seguir?
Eu acho extremamente, assim, os homens precisam ter seu espaço, entendeu? Eles precisam ter o espaço deles. Mas, assim, tem que ser uma coisa que não é absoluta, tem que ser uma coisa relativa, no sentido de que tem mulheres que fazem coisas que promovem coisas boas também, entendeu? Promovem coisas boas para os próprios homens. Os homens devem fazer o quê? Devem, ao invés de deixar essas mulheres em posições de liderança, aprender alguma coisa com elas e eles exercerem esse papel. Eles que têm que tomar a frente do negócio. E depois joga pra ela o fator de que, ó, aqui o nosso espaço é esse, funciona assim, entendeu? Eu não gosto de mulheres eu assisto outro canal de mulher, eu acho que os canais das mulheres são absolutamente desculpa, né, mas enfim, 95% das mulheres do YouTube, claro, é maquiagem, é foca, essas besteiras, não gosto, entendeu? Não assisto. Tem poucas mulheres que passam no YouTube que eu conversaria numa boa. Já trouxe mulheres no meu canal, mas são mulheres que têm uma visão elevada do negócio, visão diferente. Sabe? A doutora Cláudia Pacheco, a Thais Azevedo, são mulheres que contribuem de uma outra forma. Agora, isso que você falou da família, do cara começa a trabalhar e aí ele vai e tem uma ligação tão forte com a mãe que ele, né, ele sabe, é uma coisa completamente, assim, que eu não gosto, entendeu? Você é completamente equivocada. O homem, ele tem que ser independente da mulher, até da mãe. Independente. Tipo, ele tem que ser, assim, ó, a mulher, a mãe é ela, entendeu? A pessoa que tá no papel da mãe, etc. É a mulher, é a mãe, não é ele. Ele tem que fazer o papel de homem. Ser mulher é uma coisa maravilhosa para as mulheres. Por que que o homem tem que estar interessado com isso? Qual a ligação que os homens têm que ter com isso? Para o homem, ele tem que se empenhar em construir a sua personalidade. Isso é uma coisa difícil, porque a mulher, ela já nasce com a própria identidade. A mulher, ela já nasce centrada nela mesma. É uma questão hormonal diferente, a questão biológica é diferente, e a própria concepção psicológica da mulher é diferente do homem. O homem, ele precisa se construir, ele precisa se validar, ele precisa criar o seu universo. Ele nasce incompleto. O homem não nasce pronto para a sua verdadeira missão. Ele precisa percorrer a jornada do herói. E para isso ele tem que se desligar da mulher, tanto da mãe. É Black Pill mesmo esse negócio assim, mas... Cara, tem uma peça do Nelson Rodrigues que ele chama Delicado. É uma história de um moleque que ele cresceu onde só tinha mulher. O que, que ele se tornou? Uma outra mulher. Aí ele queria casar, as mulheres queriam que ele casasse, tinha um tio dele lá, ele falou, você tem que casar, não sei o que, você tá muito perdido nesses papos assim de mulher, você só anda com as mulheres, é tudo delicado, quer ficar com as mulheres, ficam do seu lado, você quer ficar conversando igual a elas, com os assuntos dela, você não conhece outro mundo, você não conhece outra realidade, vamos arrumar uma mulher pra esse cara. Aí arrumou uma menina lá. E aí a menina foi lá, experimentou o vestido e tudo mais. Quando o cara viu o vestido, ele quis usar o vestido. Era Nelson Rodrigues. O que ele queria não era o casamento, era o vestido da mulher. Enfim, então assim, o que eu acho? Tem mulheres que, né, sabe, tem seu valor, seu papel, pode agregar a canais de homens. Mas são tão poucas.
Mas do contrário não funcionaria. Mulher não aceita o homem.
Mulher não aceita.
Entrar no espaço dela de criação de conteúdo.
Que canal de mulher abre espaço pra um cara ir lá falar as Red Pill lá, velho? Não abre. E se abrir, mano, vai ser a Terceira Guerra Mundial, porque as mulheres vão chegar lá e vão. Nossa, vão pistolar tanto nos comentários. Vão até mesmo pegar. É capaz de você pegar o cara, entrar no. Sabe, entrar no perfil do cara só porque ele apareceu naquele canal e fazer de tudo pra denunciar o cara, derrubar o canal do cara, ou sei lá, sabe, vão fazer thread no Twitter, vão fazer expose da porra toda. Sério, mano, mulher, tem que tomar cuidado, velho. E distância pra as coisas funcionarem melhor.
Mas no geral você não vê então o problema de mulheres, digamos, lecionar pra homens temas, digamos, não vou falar exclusivamente masculino, mas temas masculinos, como dizer assim.
Não, eu vejo um problema muito grande, mas na maioria, entendeu? O Raccoon tem uma tese de mulher exceção. Qual que é a mulher exceção? 5% das mulheres, intelectualmente, elas conseguem transcender para além do instinto utilitarista e hipergâmico biológico, na tese do Raccoon, né? 5% ele fala. Porque são mulheres que elas têm um arquétipo diferente das outras mulheres, que é o arquétipo da Amazona. Né? O que é o arquétipo da Amazona? O arquétipo da Amazona é a mulher que ela se entende também como um homem, entendeu? Ela é a mulher que percorre a jornada do herói. Ela quer guerrear, ela tem um aspecto mais masculino. Mas de verdade, sabe? Não essas feministas de agora, pelo amor de Deus, isso daí é piada. Então, segundo o Raccoon, por exemplo, tinha na Inglaterra, antes do voto feminino ser liberado, lá tinha mulheres que elas conseguiam, mesmo não sendo as titulares da propriedade, elas conseguiam mandar a porra toda. Elas mandavam, sabe, nas empresas, mandavam nas propriedades de agricultura, mandavam em casa muito mais que os homens. essas, ele tem uma questão muito interessante. 5% das mulheres ali, elas têm uma visão mais dominante, até mesmo que o marido. Entendeu? Isso historicamente é uma coisa que é interessante de se analisar. Agora, quais dessas mulheres estão realmente empenhadas ali? Bom, são poucas. Eu já citei várias no meu canal assim, mais perto.
Mas essa aí. Desculpa, mas essa energia masculina ou esse impulso masculino tem aumentado pelo fato da mulher estar cada vez mais no mercado de trabalho e assumindo cargo de liderança.
Não, isso é mentira. Mentira. Eu soltei esses dias no canal, não existe mulher independente em lugar nenhum do mundo, o pessoal ficou pistola comigo. Mas é verdade. Não existe. O que eu tô querendo dizer outra coisa. Eu quero dizer o seguinte. Você pega, por exemplo, qual foi o grande livro feito pro meio militar, por exemplo? Você pega os grandes livros, pega as grandes questões que realmente marcaram ali, sabe, o espaço para Red Pill, pro militar. Mano, se você for analisar, tem muita mulher ali envolvida, muita. Sabe quem escreveu O Homem Domado? Esther Vilar, é uma mulher. É uma mulher que eu cito lá no canal direto, lá, Camille Paglia. O que a Camille Paglia falou? Que se a civilização dependesse das mulheres, a gente ainda viveria em cabana de palha. É a frase dela. Uma mulher. Você pega a Ellen Smith. Quem foi a Ellen Smith? Escreveu o livro Men's on Strike. Men on Strike. Um livro que é um manifesto militar. O mais red pilado de todos. Vai falar, vai bater tudo, sabe? Ah, os homens sofrem isso. Os homens são os que mais morrem no mercado de trabalho. São os moradores de rua. Vai pegar tudo. Pegar tudo. Os homens se ferram no divórcio, os homens estão sendo explorados em casamentos, porque negócio de casamento, tal, contrato, divórcio, indústria da pensão, ela vai dissecar tudo, velho. Ela vai falar da cultura, do entretenimento, vai falar dos filmes, vai bater demais na questão psicológica, que o pessoal fala que existe uma masculinidade tóxica, ela bate demais, velho. Foi uma mulher, entendeu? Essas mulheres me interessam, o resto, eu sou nietzscheano. O Nietzsche, ele fala o seguinte, ele só se importa com os melhores, entendeu? Ele não se importa com o resto, ele chama de resto, o que é o... Então assim, eu só me importo com as melhores, entendeu? É só com elas que me importo. As que tem alguma coisa interessante e tal, eu, beleza. Adoraria trocar ideia com a Ellen Smith, por exemplo. Seria ótimo. Entendeu? Mas agora a menina do YouTube que faz vídeo de coach, não, porque os homens devem fazer isso para as mulheres. Ah, pelo amor de Deus, né, velho? Você tá brincando. Eu sou um cara intelectual, gente. Eu não gosto nem de... Eu não vejo nada de novo surgindo com essas meninas. Eu acho que elas são extremamente, assim... Não vejo nada de novo nelas. Elas não agregam nada de interessante. São extremamente previsíveis. Repetem discurso. Uma coisa atrás da outra. O que eu vou aproveitar de uma conversa com a menina dessa? O que eu vou aproveitar? Não tenho o que aproveitar. Entendeu? Vamos valorizar os caras que estão fazendo conteúdo no YouTube. Vamos valorizar os canais de homens. Vamos dar espaço para os homens falar sobre outras coisas. Quer trazer alguém que sabe de economia? Pega um cara. Sempre tem. Essa é a minha tese. Você só tem que dar um espaço para a mulher quando ela fizer algo que os homens ainda não estão fazendo. Tipo assim. E a minha tese é: se você procurar, se você peneirar, sempre vai ter um homem fazendo algo e até melhor do que uma mulher, sabe, faz por aí. Só que a mulher só recebe mais atenção porque é mulher. A gente sabe que. Bota uma mulher pra falar de assunto masculinista pra você ver. Se não bomba o canal em 2 dias, bomba. Mas é claro que as mulheres podem agregar e fazem isso, às vezes, sem pretensão. Você tem aquele documentário The Red Pill, a Karen, da Lauren Kissing, né? Esse documentário dela, não sei se é o nome dela, tô viajando. Enfim, esse documentário dela, The Red Pill, foi um documentário que mudou muito a questão do debate público a respeito da Red Pill
nos Estados Unidos. Assisti.
Então, e esse documentário feito a mulher, agora só porque a mulher eu vou rejeitar? Não. Eu aproveito. Mas só o que é importante, entendeu? Eu tô dizendo que assim, grande parte das mulheres não estão nem preocupadas com esses assuntos. Elas não têm nem o que agregar nesses assuntos. Elas são extremamente palpiteiras, superficiais, mimadas, que não merecem atenção. Agora, as que merecem, a gente dá atenção, entendeu? É isso.
Absorve o que é de bom, né? Filtra o que é bom. É.
Então, mas o bom você só vai encontrar se você ir no lugar certo, entendeu? Não espere encontrar ouro na lama. Vai encontrar só mais lama mesmo. Então é isso, gente.
Uou! É. A conversa foi tão boa. Nós demos um de Joe Rogan hoje, entendeu? Mas é. Assim, foi proveitoso. Eu pelo menos, achei proveitoso. Vou rever. para até pegar pontos aqui que pode ter escapado. E quem sabe a gente marca depois, né, uma nova conversa, seja para partir de onde deixamos aqui, ou seja, outros assuntos. Um assunto que eu acho que seria bem interessante a gente abordar depois é como os pensadores do passado podem nos ajudar a respeito exclusivamente de masculinidade hoje.
Posso fazer o meu jabá?
Claro,
quem quiser
claro,
se tornar apoiador lá do Submundo, tá bom? A partir de R$2,99 você se inscreve no canal, lá no clube de membros, você vai ter acesso ao meu conteúdo específico, que é a parte mais intelectual do conteúdo, tá lá, né? Você vai ver lives sobre pergaminha, feminismo, civilização, como os homens construíram a civilização ocidental, você vai ver lives sobre a bolha bisândrica, você vai ver lives sobre um monte de coisa, tem um monte de questões lá. Tem debates também, que a gente já fez debates entre produtores de conteúdo, né? A respeito de algumas ideias atreladas, por exemplo, à parte do lado, tanto do lado metafísico, do lado prático do homem, entre essas coisas. Tem alguns conteúdos lá que são tipo, sabe, o impacto do voto feminino no tamanho do governo. Ponto. E eu tenho um curso que é dado, né, toda semana, uma aula, onde eu falo sobre teorias civilizacionais. Eu trago esse lado mais filosófico e histórico, entendeu? E tudo isso você consegue ou de graça dando um sub na Twitch. Se você tiver Amazon Prime, você consegue dar um sub lá no arroba Submundo Intelectual, você recebe o link no seu e-mail e você tem acesso ao conteúdo específico para membros. Ou se você pagar R$2,99 pro YouTube lá, se você for membro do canal, você aprender tudo isso. E aí você vai consumindo. Eu falo pro pessoal, você pega em uns 2-3 meses, você consome todo o meu conteúdo. Então, assim, esse conteúdo top mesmo, assim, dá pra você maratonar igual série. Em 2-3 meses, cara. Elimina anos de leitura, de estudos, etc. Porque tem, de verdade, tem muita coisa boa lá. Eu tô há mais de 2 anos produzindo. Então tem coisa lá que, sabe, que realmente você não encontra nem em outro canal do YouTube. De verdade.
Bom, ótimo. Assim, vamos deixar então na descrição aqui o seu canal do YouTube, que tem todas essas informações, né?
Tanto tem sim.
E as demais formas de acessar esse conteúdo mais denso, ou pelo menos mais intelectual, sobre as questões aqui que a gente debateu, só de uma forma bem mais profunda, né? Eu agradecer demais, né, sua disponibilidade, viu, João? Por estar aqui trocando essa ideia com a gente, né? Por disponibilizar esse tempo. Muito obrigado. E espero que a gente possa conversar por mais vezes. Você tem mais algum pensamento final que quer deixar, mais algum recado?
Não, é só agradecer a galera, quem conseguir assistir até o final. Obrigado, gente.
Quem conseguir assistir Verdade. Até o final não vai perder, vai, com certeza. Sério,
muito bom.
Valeu.
Obrigado aí por essa oportunidade de levar mais conteúdo top para nosso público e aí também para o seu público também, né? Você que está nos assistindo, gente. Veja até o final que compensa ser homem aí. Homem, você vai ser. Como o Júnior falou aí do canal dele, eu tenho certeza que o conteúdo que ele distribui lá, que ele fornece, é super valoroso. Essa live aí também, totalmente. Carregada de conteúdo que vai levar para sua vida prática. Jô, obrigado mais uma vez. Júnior, obrigado, viu, meu caro?
Valeu, galera.
Prazer, satisfação. Valeu, pessoal. Você que sintonizou com a gente, deixe seu comentário aí, seus pensamentos sobre a nossa discussão de hoje. Até a próxima. Valeu!
Então, esse foi mais um episódio de Jeff John Podcast. Agradecer demais a presença de você que chegou até aqui e escutou todo o episódio. Nos envie feedback, comente lá no nosso vídeo ou nos envie por e-mail observações, ou queira nos dar qualquer tipo de feedback, sugestão. Estamos abertos a escutar, queremos saber de você como estão recebendo o nosso conteúdo, tá? Então agradeço para você ter nos escutado até aqui. Aguardo seus comentários, e-mails e outras formas de comunicação. E nos vemos no próximo episódio. Forte abraço.